Amém. Amém. Bom dia, irmão, irmã, você que está aqui perto, você que está aí onde você estiver, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Que bom que você está aqui com a gente. E agora quero convidar você para a leitura do texto. Eu leio no livro do Êxodo, capítulo de número 12. Eu quero ler do verso 1 ao verso 14. Uma conhecida história da primeira Páscoa do povo de Israel, já que a gente está se aproximando da festa da Páscoa. Eu quero ler esse texto hoje. E diz assim a palavra do Senhor: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Palavra do Senhor. A gente está se aproximando da festa da Páscoa, como eu falei ainda há pouco. E por razões muito óbvias, quando nós, cristãos, nos aproximamos da festa da Páscoa, nós lemos os textos da nossa Páscoa. Então a gente vai para a experiência de Jesus no Getsêmane com os discípulos, sua prisão, para a sua via crucis, para esse momento em que ele é levado de um espaço para outro, para ser julgado e confrontado pelas autoridades religiosas judaicas e pelas autoridades políticas romanas, ou a própria crucificação. É inevitável que os nossos olhos se dirijam exatamente para esse episódio, porque, afinal de contas, para a gente, a Páscoa é essa celebração do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E, consequentemente, no domingo, da manifestação do poder da sua ressurreição, o triunfo da vida sobre a morte. Acontece que, por causa dessa nossa agenda cristã, muitas vezes a gente fala da Páscoa sem falar da Páscoa original, daquela que deu origem a essa segunda, maior do que a primeira, mas aquela que necessariamente faz com que a gente olhe para um marco da história do povo do qual Jesus fez parte, para que a gente entenda a nossa Páscoa com um pouco mais de profundidade. Então, como, obviamente, nos próximos dois domingos a minha conversa com você vai ser nos textos dos Evangelhos, eu escolhi hoje ler esse texto aqui, do livro de Êxodo, para falar sobre a primeira Páscoa. Uma espécie de preparação na sua consciência para aquilo que a gente já está acostumado a celebrar. A Páscoa é a grande festa do povo ao qual Jesus fez parte. A grande festa dos hebreus. Esse povo tinha algumas festas que eles celebravam ao longo da sua história. Uma festa era a maior delas, porque representava o momento mais glorioso da sua trajetória. O momento da libertação da sua gente, de um cativeiro que durou 400 anos. Pois é, mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo, e eu digo mais ou menos 1.200 anos porque há divergências nessa datação, tem gente que diz que foram 1.400, 1.500, mas isso honestamente é de menor importância para a gente aqui. Mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo, quando Ramsés II era faraó no Egito, o Deus que aparece é um homem chamado Moisés, numa sarça ardente, quando esse homem, não mais no conforto do palácio onde ele cresceu, mas na aridez de um deserto onde ele se escondia, quando esse Deus aparece a Moisés, Deus diz assim: chega de sofrimento para o meu povo. Eu vou libertar essa gente das garras de Faraó. 400 anos de escravidão. Imagina a quantidade de gerações vivendo com uma mentalidade de que nós somos isso mesmo, nascemos para ser escravos, não tem jeito para a nossa vida, não tem destino bom para a gente. Uns nascem para celebrar a vida, outros para sofrer. Imagina essa gente, 400 anos de escravidão. Num determinado momento, esse Deus, conhecido desse povo, mas possivelmente silente a essa gente, porque quantas orações eles não deviam fazer, né? Deus, tira a gente daqui, e Deus não tirava. Num determinado momento, Deus resolve, então, intervir nessa história e livrar esse povo das garras de Faraó. Acontece que esse povo era um povo pequeno, sem expressão militar, sem força política nas regiões, e era um povo que vivia debaixo da opressão da maior potência da história naquele tempo, que era o Egito. A maior potência econômica, a maior potência militar e, consequentemente, a maior potência política. Quando Deus chama Moisés para conduzir esse processo de libertação, Deus chama esse homem para acreditar na manifestação do improvável. E, encurtando uma longa história que você conhece, ele acredita. Ele acredita que Deus pode fazer o improvável, que é tirar o seu próprio povo do domínio do maior povo que havia naquela época. E começa então essa jornada de libertação do povo de Israel das garras de Faraó e de seus exércitos. E aí a gente chega nesse episódio conhecido da nossa tradição e até mesmo de quem não faz parte dela, que é o episódio das 10 pragas, né? Foram 10 manifestações do juízo de Deus sobre divindades egípcias. Cada praga lá de Êxodo é uma forma de Deus, o Deus dos hebreus, manifestar juízo sobre alguma divindade do panteão egípcio. Entre a 9ª e a 10ª praga, acontece então uma conversa de Deus com Moisés, na qual Deus chama Moisés e institui essa festa no calendário daquela gente. E esse capítulo 12 aqui é esse intervalo entre as 9 primeiras pragas que já tinham acontecido e a 10ª que estava para acontecer, a morte de todos os primogênitos do Egito, entre os homens e os animais. Entre essas 9 pragas e a 10ª, Deus chama esse líder e diz a ele o seguinte: eu quero que vocês, que fazem parte do meu povo, se reúnam numa data específica. E que nessa data específica, vocês, reunidos em família, celebrem essa passagem que haverá de acontecer. Eu sei que vocês ainda estão no cativeiro. Eu sei que os dias ainda são difíceis. Mas eu quero que vocês façam isso. Que vocês peguem um cordeiro, macho, de aproximadamente 1 ano, sem mancha. E quero que vocês sacrifiquem desse modo. E quero que vocês comam dessa forma. E quero, inclusive, que vocês peguem o sangue desse cordeiro e marquem as portas das casas de vocês com esse sangue. Porque nesse dia que eu estou chamando de Páscoa, à 6h, eu passarei no Egito. E todas as famílias que estiverem nessas casas, onde essa refeição estiver acontecendo, com esse prato, com essa gente, tendo sido feito tudo desse jeito, à 6h, quando eu passar, eu vou ferir todos os primogênitos de todas as casas do Egito, com exceção os primogênitos dessas casas. E vocês vão saber, nesse dia, que eu sou o Senhor. e vou libertar vocês desse cativeiro que já prende vocês há 400 séculos. Então a Páscoa, a primeira Páscoa, é essa instituição, uma convocação de confiança, muito mais do que a celebração de uma vitória. É engraçado, né? Porque entra ano, sai ano, a gente pensa na Páscoa como a celebração de uma vitória. Porque a gente pensa na Páscoa olhando para trás. Mas a primeira Páscoa não foi o jantar da vitória, foi a convocação da esperança. Era uma gente que ainda estava ali, debaixo das garras de Faraó, acreditando na fala de um Deus que por 400 séculos, do ponto de vista da libertação daquele povo, não tinha feito absolutamente nada. E eu me pergunto, quem acreditaria de verdade que nesse momento, então, alguma coisa aconteceria? Quem acreditaria que essa fala de Moisés, por exemplo, não passaria de uma injeção de ânimo para aquela gente que já estava descrente, fraca? Quem não suporia, ouvindo esse recado ser espalhado pelas casas dos hebreus, que no fundo seria só mais uma expectativa de que alguma coisa fosse acontecer, porque na verdade eles sabiam que nada acontecia para eles, parece que Deus era contra eles. 400 anos de cativeiro, gerações e gerações e gerações, esperando um negócio acontecer e nunca acontece. Aí chega a notícia, agora vai acontecer, eu vou libertar vocês. Eu não sei, honestamente, eu não quero pagar aqui de super-herói da fé. Não sei se eu acreditaria. Eu diria, ah, Senhor, gera expectativa não. Quando a gente gera muita expectativa, a frustração tende a ser maior, né, se não acontece. Mas Deus está dizendo para Moisés, dê esse recado, e chame essa gente, e peça para essa gente fazer isso, porque eu vou passar a meia-noite, e eu vou ferir uns, e eu vou proteger outros, e eu vou libertar vocês. E obviamente que essa história não é uma história com spoiler, porque é óbvio que você conhece essa história. Acontece exatamente como Deus diz a Moisés que haveria de acontecer, né? Aquela gente prepara a refeição do jeito certo, e cada qual se reúne na sua casa com a sua família do jeito certo, faz o cordeiro do jeito certo, o sangue é aspergido no umbral do jeito certo, e não é que o improvável acontece, não é? Que a possibilidade desafia a probabilidade. E essa gente, que era oprimida, fazia 400 anos, pequena, sem poderio militar, sem capacidade estratégica de enfrentar uma potência como o Egito, essa gente é liberta das garras do faraó. Depois dessa noite, é o próprio faraó quem chama Moisés e diz, tira o seu povo daqui. Porque isso que aconteceu com a gente não pode se repetir, todas as casas choram, saia, vai embora, a gente não quer mais vocês aqui. Primeira Páscoa, a celebração da libertação. Desde então, todos os anos, essa memória é evocada. Que memória? Pois então, quero dizer a você, que memória é essa? A da primeira Páscoa. Depois a gente conversa a da Páscoa gloriosa, mas a da primeira Páscoa. Que memória é essa? Quero dizer a você, a memória da Páscoa é, para a gente, uma lembrança de que na vida a gente não se reúne apenas para fazer festa pela vitória. A gente também se reúne para atender a uma convocação de esperança. A primeira Páscoa me ensina isso. Às vezes a gente vai se reunir não para celebrar a vitória que já aconteceu, mas para exercitar a esperança em algo que a gente acredita que pode acontecer. Aquela gente não tinha sido liberta ainda, mas aquela gente estava ali, fazendo um jantar, acreditando com esperança que o que Deus tinha falado que haveria de acontecer, de fato, haveria de acontecer. E você sabe por que eu tiro isso como uma lembrança preciosa para a vida? Porque é muito fácil a gente se reunir para fazer festa que celebre a vitória que já aconteceu. Ora, bateu a meta na empresa. Vamos sair para almoçar? Vamos sair para almoçar. Família está bem. Todo mundo legal. Filho terminou o ensino médio. Vamos sair para jantar? Vamos sair para jantar, pô. aniversário de casamento, você está com a pessoa que você ama, vocês vivem bem, vamos viajar? Vamos viajar. Mas e quando a gente se reúne não para celebrar uma vitória que aconteceu, mas para renovar a esperança em algo que a gente deseja muito que aconteça? Não sei se é tão fácil assim, né? A gente se pergunta se deve, se vale, se não é precipitado, se a gente não vai se frustrar. Mas o povo está aqui, obedecendo Deus, olhando para frente com esperança. Eu posso imaginar com muito medo e com muita desconfiança, porque disseram para a gente em algum momento que ter fé significa jogar fora o medo e a desconfiança, mas eu não acredito nesse negócio, eu não acredito nessa fé, que faz com que a gente tenha que prescindir do medo e da desconfiança. Não que eu acho que a gente precise do medo, é só que eu acho que ele faz parte da vida, sabe? E eu não acho que quando ele está presente é porque a fé está ausente. Eu imagino essa gente nas casas, jantando lá, comendo cordeiro pascal, conversando à mesa, dizendo, será que vai? Será que esse negócio não é perigoso? E o faraó vai saber, o exército vai pegar a gente, assim, vai ser pior, a gente está aqui quietinho. Eu fico imaginando essa gente conjecturando, sabe? Como a gente conjectura na vida, quando a gente tem esperança, mas não tem certeza. Porque é isso, ou a gente tem esperança ou a gente tem certeza, né? Se a gente tem certeza, a gente não precisa de esperança. A esperança é para quem não tem certeza. E eu fico imaginando essa gente sendo convocada a ter esperança porque não tem certeza. Como nessa vida a gente não tem muita certeza, é bom que a gente tenha muita esperança. E a Páscoa é uma lembrança de que ou a gente anda com esperança no coração ou a vida vai ser muito mais difícil. Então com a primeira Páscoa eu aprendo isso, sabe? De que às vezes a gente se reúne não para celebrar uma vitória que já aconteceu, mas para renovar a nossa esperança em algo que a gente acredita que pode acontecer. Então, quando você achar que você não tem motivo para se reunir, porque não aconteceu ainda, se reúna para renovar a sua esperança de que algo pode acontecer. Segunda lição que eu tiro para mim e partilho com você desse texto sobre a primeira Páscoa. A primeira Páscoa é para mim, não apenas nem principalmente, o testemunho de um milagre, mas a prova de que na vida a gente pode caminhar com confiança e com obediência a Deus. Porque, olha só, a Páscoa antecede a praga, certo? Essa gente está comendo a Páscoa antes de ver a décima praga. Porque a décima praga, ela é uma execução que acontece à meia-noite. E essa gente está jantando antes do milagre acontecer. A gente é muito obcecado com o milagre, porque o milagre é o resultado em si na nossa leitura, né? E tudo bem, todo mundo vive à espera de um milagre, em alguma área da vida, ou em muitas áreas da vida. Não necessariamente em todos os momentos, mas em muitos momentos da nossa existência. Seja lá o que for que você imagine por milagre, essa é uma expectativa que a gente tem, não é? De que milagres aconteçam. Milagres no campo natural, milagres no campo sobrenatural. Não pense você que falar sobre milagre é apenas falar sobre essas coisas indizíveis, que estão para além da nossa capacidade de explicação. Há outras coisas muito naturais, que são verdadeiros milagres. E a gente vive muito em busca do milagre. Quando, no fundo, eu acho que a vida poderia nos ensinar mais coisas se, ao invés de focarmos no milagre, nós pudéssemos focar na confiança e na obediência. Então, olha só, o povo está aqui, possivelmente sem saber se vai acontecer o que eles esperam que aconteça. Mas eles estão obedecendo. Eles estão lá. Eles estão na casa. Eles estão reunidos. Eles estão com a família. Eles estão fazendo do jeito certo. Exatamente como Deus pediu. E eu gosto de pensar nisso porque isso me faz lembrar que muito mais do que uma jornada de acúmulos de milagres, a vida com Deus é uma jornada de renovação de confiança que nos leva à obediência. Uma vez perguntaram ao pastor Eugene Peterson, um dos grandes teólogos que a gente teve nessa tradição mais evangelical do século passado, final do século XX, começo do século XXI, Eugene Peterson faleceu, não tem tantos anos assim. Perguntaram a ele, o que significa andar com Deus? E ele disse, andar com Deus significa acreditar nessa longa jornada de obediência na mesma direção. É interessante porque ele poderia ter definido andar com Deus de outras formas, que também estariam corretas, sabe? Ele poderia, por exemplo, enfatizar o lance do milagre. Andar com Deus é acreditar que milagres podem acontecer o tempo todo. Ele poderia dar outras definições, como nós podemos apresentar outras definições. Mas eu gosto dela, ela é simples, ela é objetiva e ela é humana. Andar com Deus é acreditar nessa jornada, que não é uma jornada curta, de 50 metros, de 100 metros. É uma maratona de vida, acreditando nos benefícios que nós desfrutamos quando nós, seguindo nessa direção, obedecemos a Ele todos os dias. Então, a experiência com Deus, meu amigo e minha amiga, é uma experiência de disciplina e obediência. Não no sentido caricato dos termos, mas no sentido pedagógico e saudável da compreensão do que eles representam na nossa vida. É fazer o mesmo, obedecer, caminhar, seguir, avançar. Ah, mas eu não vi ainda. Mas segue, avança, obedece. Mas eu não sei quando vai acontecer. Segue, avança, obedece. Porque, assim, é possível que a gente veja. É possível que a gente não veja. Mas vendo ou não vendo? Não tem uma paz maravilhosa que a gente desfruta quando a gente sabe que a gente obedeceu? Quando a gente está lá. Esquece o exemplo da Páscoa especificamente. Pensa nos exemplos triviais da vida. Essa lógica de causa e efeito que rege muita mentalidade religiosa de que, ah, eu vou fazer, vai acontecer. Ela nem sempre se prova verdadeira, certo? Porque às vezes a gente faz, mas não acontece o que a gente quer. Mas a gente não fica lá no fundo bem, porque a gente sabe que a gente fez o que a gente devia ter feito. Mesmo que o resultado não tenha sido o que a gente esperava. Pois então, a vida com Deus está muito mais na obediência do que no milagre. E eu olho para a primeira Páscoa e eu tiro isso como uma lição para a minha vida, sabe? Vale obedecer mais do que ficar obcecado com o resultado que eu não sei qual vai ser. O povo está lá, obediente. Não é uma história de milagre, também é uma história de milagre. Mas a primeira Páscoa é uma história de obediência. Imagina se essa gente diz, ah, vai dar nada não. Moisés, eu vou fazer churrasco, se você quiser fazer desse jeito aí, pode fazer. Imagina. Já era. Não tinha povo para contar a história. Mas eles obedeceram. E não tem nada melhor nessa vida do que a gente obedecer, sabe? Seguir os princípios, os valores. Porque eu acho que isso, se eu entendi direito um mandamento, que está no mesmo livro, inclusive, isso de obedecer, sabe? Dá longevidade a gente. E tem uma terceira e última lição que eu tiro para mim aqui, com a história da primeira Páscoa, e que eu quero partilhar com você. A primeira Páscoa é, para mim, a lembrança de que Deus não está aqui, nesse mundo criado por Ele, apenas para anunciar juízo, como gostariam alguns, inclusive, às vezes eu tenho essa impressão. Deus está aqui para oferecer redenção. A primeira Páscoa não é a notícia de que Deus vai matar os primogênitos do Egito. Também está implícito aqui. Mas a primeira Páscoa é a notícia de que Deus veio para redimir o seu povo. Essa é a grande notícia. Então, esse mundo de Deus não é um mundo apenas de juízo. Esse mundo de Deus é um mundo de redenção. Inclusive, aprendi com os profetas do Antigo Testamento que o anúncio do juízo, na verdade, é uma convocação para que a gente se antecipe à sua manifestação, mude os caminhos e não precise experimentá-lo. Aprendi isso com o Rabino Jonathan Sacks, falando sobre os profetas. Ele dizia assim, os profetas do Antigo Testamento, eles bradavam para que aquilo não se cumprisse. Porque se aquela gente se arrependesse, então o juízo não viria. E eu gosto muito dessa lógica para a vida prática. Porque não é assim. A ideia de que há responsabilidade diante dos nossos erros, ela serve como uma lembrança para que a gente se empenhe, para que a gente acerte. Não é isso? Então, o juízo, quando ele aparece na Bíblia, ele é uma convocação para a redenção. E na Páscoa está aqui, desde a primeira. E isso se repete por todas as outras, até a maior delas. Está esse anúncio de que Deus julgará, que no fundo é uma forma de se dizer, deixe Deus te redimir. Não experimente a desgraça de uma vida distante dele. Porque o Deus que ouve o clamor de uma gente que sofre, vem para resgatar a gente de tudo que é tipo de cativeiro, de desgraça, de maldade e de violência. Pois desde essa Páscoa, todos os anos, esse povo, no meio do qual Jesus nasceu, celebra a Páscoa, a festa da libertação. A festa da esperança, a festa da obediência, a lembrança de que Deus veio nos redimir. Você entende? Porque foi exatamente no meio de uma Páscoa que Jesus Cristo de Nazaré foi sacrificado como um cordeiro por mim e por você. Você entende? Porque a beleza daquele sangue vertido na cruz, que nos poupa de uma condenação, tal qual o sangue espalhado nos umbrais das portas das casas, 1200 anos antes no Egito, poupou aquela gente da danação e da condenação. Você entende por que a gente olha para a cruz de Jesus e a gente diz, é a nossa Páscoa, é a nossa refeição, é o nosso alimento. É porque Jesus é a manifestação humana, no seu apogeu, da libertação que Deus vem oferecendo à humanidade desde os tempos mais remotos. Então, olha só, viva com esperança, celebre a esperança, vive em obediência e acredite que o Deus que veio para nos salvar, de fato, contrariando todas as probabilidades, encontrou essa brecha da possibilidade e nos redimiu da desgraça de uma vida vazia de sentido, cheia de morte. Que o seu coração seja preparado para o que a gente vai celebrar daqui a 2 semanas, mas que desde já o seu coração seja embalado pela esperança, pelo desejo de obedecer e pela fé de que diante de Jesus, e só diante de Jesus, todos nós podemos ser redimidos dos nossos pecados. Queria fazer uma oração com você. Queria encorajar você a colocar o seu coração diante de Deus. A história é tão antiga e a gente conhece tanto, que às vezes a gente até se esquece que ela é a derrota da probabilidade sob a força da possibilidade. A pergunta lá, possivelmente, daquela gente é, quem diria, hein, que isso ia acontecer? Quem diria? Pois então, acontece. Coisa que a gente não imagina que vai acontecer, acontece. Porque a gente está falando desse Deus gracioso, que não age na história respeitando probabilidades. Ele age na história segundo o desejo do seu coração para fazer valer o que um dia lá atrás, muito antes de Moisés, ele disse a um outro homem, através da sua descendência eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então está aí a Páscoa como uma refeição para mim, para você e para as nossas famílias. Que você se alimente de Cristo Jesus, o Cordeiro que foi sacrificado em meu lugar e em seu lugar, e que isso dê a você disposição para obedecer, renovo para esperar e a possibilidade de ver que há redenção para todos nós. Senhor Jesus, a gente está aqui iluminado pela grande Páscoa que a gente está prestes a celebrar, mas sendo lembrado daquela primeira festa que não era ainda da vitória, era da esperança. A partir do ano seguinte, ele já celebraria uma vitória, mas aquela primeira refeição foi a da esperança. E como é bom a gente ter esperança. Ela empurra a gente para frente, faz a gente acreditar, faz a gente avançar. Aquela primeira festa foi a festa da obediência e da confiança. E como é bom a gente confiar, porque quando a gente confia, a gente tem mais chance de obedecer. Aquela primeira festa foi a festa em que aquela gente começou a ver como é possível, mesmo depois de um tempo longo de cativeiro, ser alcançado pelo poder redentor de um Deus para quem não há impossíveis em todas as suas promessas. Então que essas lições daquela antiga festa, bendita festa, que elas reverberem dentro da gente de tal forma que a gente viva melhor e agradeça ainda mais por depois de tanto tempo ter conseguido perceber que no fundo aquela primeira apontava para uma outra que estava por vir. Obrigado, Jesus, por ser a nossa Páscoa, a nossa libertação. Obrigado por ser o Senhor, aquele em quem nós temos redenção do nosso pecado, da nossa condenação e do cativeiro da morte. Obrigado porque a gente encontrou em Ti sentido para a nossa vida e a gente encontrou uma liberdade que só o teu evangelho é capaz de oferecer ao homem. E a gente quer desfrutar disso com intensidade, com responsabilidade e com maturidade, para que a nossa vida vá bem. Esse é o desejo do meu coração e a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém e amém.